11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A maioria dos campeonatos estaduais terminou neste final de semana. E aí, seu time foi campeão ou ficou pelo caminho? Vamos aqui falar com os nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita está o Natan Ferreira, torcedor do Flamengo. E aí, Natan? Mengão, 34 vezes campeão.
Exatamente, né? É a notícia que a nação rubro-negra, os 40 milhões de torcedores... 40 milhões? Estão comemorando desde ontem. Não, 40 milhões de brasileiros, entendeu? Que tem esse sangue rubro-negro correndo nas veias. E ontem aí, em cima do seu Fluminense, num jogo bom, como tem bom sido jogo. Os jogos entre Flamengo e Fluminense, Maracanã lotado, o maior público do ano, mais de 68 mil pessoas presentes, o que é muito bom a gente ver o Campeonato Carioca ter o Maracanã como palco e casa cheia, né?
Exato.
Comparando, por exemplo, com a final do Campeonato Mineiro, foram um pouco mais de 20 mil pessoas assistir o Atlético Mineiro ganhar do Cruzeiro, enfim. Mas a torcida do Flamengo tá contente. Mas, enfim, é comemorar hoje e bola para frente, que tem muita coisa no ano ainda, né? Copa do Brasil pro Flamengo começa na quarta-feira, Libertadores continua, Brasileirão começando semana que vem. É isso.
Tá bom, então. Parabéns aí, Natan. E também a nação rubro-negra, Flamengo campeão carioca. Daqui a pouquinho falaremos mais dos campeonatos regionais. E na ponta da linha está o nosso outro comentarista de hoje, o Thiago Medeiros, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Thiago, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
E o Inter, hein, Thiago? Na final contra o Novo Hamburgo.
Pois é, o Inter acabou perdendo a final nos pênaltis, né? A final em dois jogos, dois empates. Primeiro jogo 2-2, segundo jogo 1-1. Aí nos pênaltis, o Inter, que já tinha vencido duas disputas de pênalti esse ano, na terceira não deu. Acabou errando três pênaltis. Se fosse o desafio do travessão, o Inter ganhava, viu? Mas como era disputa de pênaltis, o Inter acabou perdendo por 3-1 na disputa e acabou ficando com vice-campeonato. O Novo Hamburgo, com merecimento, é o campeão gaúcho de 2017.
Bom, então, agora em homenagem aqui ao Thiago Medeiros, vamos ao hino do Novo Hamburgo.
Sempre contigo estaremos, para nós és o primeiro, pintando de branco e anil os campos de todo o Brasil.
Ô Thiago, o hino diz que para o pessoal do Novo Hamburgo eles são os primeiros. Agora no Rio Grande do Sul, de fato, o Novo Hamburgo é o primeiro.
É, depois de 106 anos de história, né, conseguiu aí seu primeiro título gaúcho. Foi muito merecido até, muita gente achou que fosse zebra o Novo Hamburgo ser campeão gaúcho, mas zebra só para quem não acompanhou o campeonato, porque foi o melhor time o campeonato inteiro. Teve mais vitórias, melhor ataque, melhor defesa, não perdeu para Grêmio nem para Inter. Então foi bem merecido. Eu acompanho o Novo Hamburgo desde de uns 20 anos atrás, mais ou menos, desde que o time estava na Série B do Campeonato Gaúcho, e agora, com merecimento, ganha o gauchão.
Legal, então parabéns aí ao Novo Hamburgo. Isara, um pouquinho, vamos subir um pouquinho o hino do Novo Hamburgo.
És no Vale dos Sinos, a estrela que brilha, radiante sem par, teu manto sagrado.
Tá aí, portanto, então, Novo Hamburgo campeão gaúcho. Bom, para quem foi campeão, como o Flamengo aqui do Natan Ferreira, e também o Novo Hamburgo, o Corinthians em São Paulo, se foi campeão, ótimo. Comemore, mas comemore logo, porque no próximo final de semana já tem Campeonato Brasileiro. Vamos saber aqui a expectativa dos nossos comentaristas aqui de hoje. Natan, sua expectativa para o Flamengo, que chega no Brasileirão empolgado com o título carioca.
É, eu não gosto de empolgação. Eu acho que quando o time...
Você é pé no chão.
É. Acho que tem que entrar... O Flamengo fez um bom planejamento, está com um time bom para disputar o Brasileirão. Jogadores que ainda entrarão no time, exemplo do Conca, por exemplo, o próprio Vinícius Júnior, que foi destaque, inclusive ontem na vitória no Sub-20 de 4-0 em cima do Fluminense também. Está sabendo disso?
Não, essa
pois
eu não sabia,
é,
não.
Ganhou 4-0 no Sub-20
mesmo, né?
Ontem.
Barba, cabelo e bigode.
Exatamente. Então o time ele tá bem estruturado para continuar as disputas. Agora, é aquela coisa, nada vem fácil, né? É trabalho, é pé no chão. Como dizia o ex-técnico do Flamengo, que hoje é comentarista de futebol na TV, o Muricy Ramalho, é trabalho. trabalho, senão a bola pune.
Tá bom, então tá aí, Natan, pé no chão pro Campeonato Brasileiro. E o Thiago Medeiros, torcedor do Inter, vai viver uma emoção diferente nesse ano, né, Thiago? Porque o Inter estreia no próximo sábado na Série B do Brasileirão pela primeira vez em sua história e já vai encarar uma pedreira fora de casa, não é isso?
Isso, pega o Londrina no sábado às 16h30, é a estreia do Inter na Série B, e é o grande desafio do Inter esse ano, não era o Gauchão, não é a Copa do Brasil. O grande desafio do Inter em 2017 vai ser voltar para a primeira divisão. O time está bem montado, vai acabar precisando de um goleiro, até por falta de sorte, né, de ter lesionado os três principais goleiros, mas vai aí com até também sem empolgação, assim como o Flamengo do Natan, sem empolgação, porque o objetivo principal, sem dúvida, é ficar entre os quatro primeiros aí da Série B e voltar para a Série A. E espero que o Campeonato Gaúcho sirva de lição para que o Inter não bobeie aí contra os times da segunda divisão.
Ainda bem que na Série B não tem disputa de pênalti, hein, Thiago?
É verdade, muito bom.
Bom, falamos do Campeonato Brasileiro Masculino, que começa no próximo final de semana. Série A no domingo, Série B no sábado. E, Natan, o que temos mais pela frente?
O Brasileirão Feminino, que está em andamento, né, Adriano? Desde março, viu? 16 equipes disputam a primeira divisão e a final está marcada já para o dia 9 de agosto.
O líder de um dos grupos é o Iranduba, do Amazonas. Tá fazendo bonito. Disputou até agora 10 jogos e venceu 9.
É, parece que o Brasileirão de futebol feminino veio para ficar, a gente torce por isso, né? Mas a competição ainda precisa trilhar um longo caminho até chegar perto da força que tem o campeonato masculino.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, criticou a falta de incentivos ao futebol feminino.
As mulheres são livres para jogar, mas a falta de acesso a instrumentos de organização, financiamento, divulgação ameaça seriamente o futuro do esporte. Diversos países estão nos ultrapassando, sobretudo no que se diz respeito aos investimentos nas categorias de base. Não temos escolinha de futebol feminino e a modalidade ainda não integra a grade escolar. Na França, por exemplo, há mais de 100 mil meninas disputando nas categorias sub-6 e sub-8. Quantas marcas estamos deixando de revelar a cada ano e a cada dia?
Ô, Thiago, o Brasil, que tem a Marta, que já foi eleita várias vezes melhor jogadora do mundo, não consegue emplacar um campeonato feminino forte. Tem uma tentativa nesse ano aí, né? Tem o campeonato A1, tem o A2, tem 16 times na A1, outros 16 na A2. Quem sabe nesse ano seja uma virada tão aguardada para o futebol feminino?
É, tem que investir, né, no futebol feminino para ele crescer, e precisa de investimento. Todos os esportes que são um pouco mais fortes no Brasil, o próprio futebol masculino, mas também nós temos o vôlei, que tem uma Superliga forte, nós temos o basquete, que tem o Novo Basquete Brasil também forte. Para o futebol feminino investir, melhorar, tem que haver um investimento forte, principalmente dos clubes que já estão consolidados, né? Os próprios clubes da Série A e da Série B do Brasileirão poderiam, todos eles, ter um time de futebol feminino em funcionamento, contratando jogadoras, montando categorias de base. É uma saída aí para o futebol feminino ter o espaço que merece, porque talentos com certeza nós temos.
Pois é, vamos aí aguardar o progresso aí do futebol feminino. Então o Campeonato Brasileiro termina no dia 9 de agosto e vamos aí acompanhar, claro, toda a movimentação do futebol feminino. Bom, agora vamos voltar a falar de campeonatos regionais, porque nesse final de semana aconteceram várias finais em todo o país. Temos aqui muitos campeonatos, por exemplo, aqui em Brasília, o Brasiliense garantiu o 9º título de sua história, venceu o Ceilândia por 3-2 no estádio Mané Garrincha. O Brasiliense tinha entrado como favorito e confirma o favoritismo.
Confirmou, né? Confirmou. Eu particularmente estava torcendo pelo Ceilândia, acho que merecia, enfim, esse título, um time que o povo ali de Ceilândia abraça de forma tão carinhosa, mas infelizmente infelizmente para o torcedor do Ceilândia, né? O Brasiliense foi campeão e parabéns ao Brasiliense.
Tá aí, portanto, o Brasiliense campeão aqui do Distrito Federal. Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro. Aí chegou ao seu 40º título mineiro, precisava apenas do empate, mas ganhou 2-1 diante do arquirrival Cruzeiro. E, Natan, como você bem destacou, a final do Campeonato Mineiro teve ali 20 mil torcedores porque foi no estádio do estádio Independência, que é do América Mineiro, né? Que é bem menor que o Mineirão.
Eu acho que esses clássicos, assim, ainda mais em final, merecem os... Eu sou dessa ideia. Os clássicos têm que ir para esses templos do futebol, como é o Maracanã, como é o Mineirão. O povo está ali, tem que estar ali, tem que marcar presença, tem que chamar para, enfim, o futebol mostrar, o futebol brasileiro mostrar sempre a força que ele tem.
Tá aí, portanto. Então, Campeonato Mineiro, Atlético, parabéns, Atlético Mineiro campeão. Campeonato Paulista, Thiago, o Corinthians confirmou favoritismo, empatou em casa, foi o 100º jogo do Corinthians no Itaquerão, seu estádio, diante da Ponte Preta, empate de 1-1, e Corinthians assegura aí a hegemonia no futebol paulista.
É verdade, já tinha praticamente garantido, né? Acho que o jogo de domingo lá no Itaquerão foi mais uma festa do que uma disputa, né? Porque afinal o título foi garantido praticamente no jogo lá no Moisés Lucarelli, quando o Corinthians venceu por 3-0. Mas merecido também o título do Corinthians, é um futebol bem consistente, a Ponte Preta também mereceu chegar na final, né? Eu particularmente até torcia pela Ponte Preta, né? Porque não tinha conseguido ainda conquistar o título paulista e vai ficar para a próxima. Mas o Corinthians mereceu vencer, foi dominante nas duas partidas e conseguiu aí o título paulista.
E o Pottker, que foi destaque da Ponte Preta, atacante na Ponte Preta no Campeonato Paulista, vai para o Inter, não é isso?
Exatamente, é o principal reforço do Inter aí para a Série B, agora que ainda vai chegar, né? Chega essa semana lá no Beira-Rio, sai da Ponte Preta em alta, fez um Campeonato Paulista excelente, chamou a atenção de todos no Brasil. E agora vai disputar a Série B junto com o Internacional aí nessa tentativa de subir para a Série A.
Tá aí, portanto, o Igor Frank está dizendo aqui: dê parabéns ao Corinthians, que tem a maior torcida do Brasil, porque Mengão é nação. Como diz aqui o Igor Frank, que trabalha no Uber aqui em Brasília. Eu pensei até que ele ia falar que o Flamengo seria a segunda maior torcida, mas não, ele acha que o Flamengo é um caso à parte. Flamengo é nação, não tem torcida, é uma nação. Obrigado, viu, Igor? Agradecemos muito a sua participação. Netanias Castro está de Natal. Bom dia, nação flamenguista. Não adiantou secar, somos campeões. Agora é correr atrás da tríplice coroa. Eu, hein? O Flamengo está animado. Aqui, ao contrário do Natan, o Netanias... Não é pé no chão, não. Já está aqui no ufanismo aqui com o Flamengo. Calma, Netanias. Estamos só ainda no começo do ano. Tem muita coisa. Tem a Libertadores, que o Flamengo está na disputa. Tem o Campeonato Brasileiro. Calma, Netanias. Vamos aguardar. Será que nessa conta aqui ele já está tirando a Libertadores? Bom, vamos aguardar aí o desempenho do Flamengo no campeonato. Agora, antes de falar do Campeonato Carioca, a torcida aqui do Flamengo está na expectativa. Vai ter hino ou não vai ter hino do Flamengo? Ô, Thiago, teve um campeonato estadual que não teve o encerramento no final de semana, Campeonato Pernambucano. Mas o Natan já lançou essa bola aqui, queria ver a sua opinião. Teve um lance no Campeonato Pernambucano, no primeiro jogo da final ontem, Sport e Salgueiro. Lá no finalzinho do jogo, o juiz não é que marca um pênalti para o Salgueiro, que acabou fazendo o gol de empate, 1-1. Só que a novidade foi que o árbitro recorreu ao vídeo oficialmente para verificar se a sua marcação estava certa ou não. O que você achou aí dessa novidade que vem lá de Pernambuco?
Olha, eu acho interessante, né? Porque um erro de arbitragem às vezes complica o trabalho de um ano inteiro de um clube, de toda uma estrutura, de todo um investimento que é feito para um determinado campeonato. E ainda mais um lance como esse, pênalti já praticamente nos acréscimos da partida, é realmente para se conferir. Se a FIFA está autorizando, não tem, a meu ver, não tem por que não usar. É claro, né, que poderia ser mais rápido.
Pois é.
Porque houve, se não me engano, 6 minutos de,
isso, quase 6
de
minutos.
Paralisação até que o pênalti fosse cobrado. Então também pode complicar na questão de todo o psicológico do jogador, né, de ficar parado esperando para ver vai ter pênalti ou não vai ter pênalti, né? Então, acho que tem que ser feito, tem que ser usado, mas tem que ser bem aprimorado.
É, foi uma primeira experiência, né, Natan? Mas carece de aprimoramentos, porque não dá para toda vez parar um jogo por 5, 6 minutos por conta de um lance.
É, tem que ser algo mais rápido,
mais
efetivo.
É tudo que a FIFA não quer.
né? Tem que ser mais efetivo ali, bate o olho no vídeo, analisa ali, troca a ideia rapidamente. Não dá para ficar discutindo teoria do futebol em 6 minutos para decidir se um lance é pênalti ou não é pênalti, né?
Pois é, mas a experiência é interessante, como o Thiago bem mencionou. Há lances mesmo como esse, um pênalti marcado no final do jogo, realmente aí precisa de atenção. E a gente tem que... É muito difícil a posição do juiz, porque ele tem que ali em centésimos de segundo tomar uma decisão. E você viu, 5 minutos ele deve ter feito ali um replay, botado até num GIF lá a imagem da televisão para ver se era pênalti ou não. Para ver como é difícil mesmo essa situação do juiz, e o vídeo vem aí para ajudar. Mas não pode demorar tanto como demorou nessa decisão do Campeonato Pernambucano. Isaura Oliveira, operadora de áudio aqui do Conexão, por favor, coloca o hino do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.
Demorou, eu não lembro qual foi a última vez que o Flamengo teve hino do Flamengo aqui no 11 Minutos, mas enfim.
2014. Foi o último título do Flamengo, justamente o Campeonato Carioca. O Flamengo estava precisando, acho que essa geração aí da diretoria do Flamengo está fazendo um excelente trabalho administrativo, merecia esse título para dar assim uma diminuída na pressão e o trabalho continuar no rumo que tá vindo, né? E tá de parabéns.
Ô Thiago, agora vamos ouvir uma opinião neutra. O Flamengo tá com um bom time aí pro Campeonato Brasileiro, um time interessante aí com boas opções. Tem o Diego que tá fora, por estar machucado. Tá chegando aí o Conca, como o Natan bem destacou, o Flamengo aí promete no Brasileirão.
É, o Flamengo tem jogado bem esse ano, sim. Mas tem jogado muito bem, principalmente em casa. Eu acho que para ter aspirações maiores aí ao longo do ano, tem que jogar um pouco melhor fora de casa, porque num Brasileirão longo, como é o nosso, né, de tantas rodadas, o mesmo número de jogos em casa e fora, você tem que conseguir pontos importantes também nos jogos decisivos fora de casa. Então, acho que se melhorar isso, o Flamengo tem chance de fazer uma excelente temporada.
Legal. Thiago Medeiros, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Um ótimo dia a todos e até a próxima.
Tá aí, portanto, é o Thiago Medeiros, torcedor do Inter, falando aqui no 11 Minutos, destacando aqui o time do Flamengo. Zara, vamos aumentar um pouquinho o hino do Flamengo de novo.
Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
Muitas mensagens chegando aqui de nossos ouvintes. O Fabiano Lacerda, de Rondon do Pará. Os secadores estão dizendo que o juiz é da equipe do Moro e do Gilmar. Abraço, saudações à nação rubro-negra. Eita, o pessoal aqui já está partindo já para outros gramados, digamos assim. Aqui o Márcio de Fortaleza. Muito bom ouvir o hino do Mengão na Rádio Senado. Valeu, Márcio, agradecemos muito a sua participação. Sandro Rodrigues, de Natal, torce para o Vasco. E o juiz torcedor? Tem uma mensagem, tem um vídeo aí circulando nos grupos de WhatsApp que o juiz teria comemorado o gol do Flamengo, o gol do Guerreiro. Confere, tem essa história mesmo, Natan?
Isso aí é coisa de quem não está aceitando a vitória.
É, né? Lenda da internet, é isso?
Lenda da internet.
Tá bom, então. Sandro, eu acho que essa não vai colar, não. Muito obrigado pela sua participação. O Mota está em Fortaleza, abraço a Kelly, Isaura Oliveira, Adriano Natan, obrigado Mota, muito obrigado pela sua participação. Enfim, esse é o 11 Minutos, que hoje homenageou o Flamengo, campeão carioca merecido, título invicto, 6º título invicto da história do Flamengo. Disputou a final contra o Fluminense, jogou melhor na maior parte dos dois jogos, enfim, mereceu o título.
Agora, acho que a imagem que para mim ficou desse jogo, evidentemente, além de toda a festa das duas torcidas no Maracanã, no final do jogo, Abel Braga, treinador do Fluminense, foi ali, deu um abraço carinhoso no Zé Ricardo, reconhecendo o trabalho. Zé Ricardo, que é um técnico dessa nova geração, primeiro título dele. Enfim, é muito, muito interessante ver isso, né? Esse respeito e esse profissionalismo de um técnico já consagrado como é o Abel Braga, ir lá e parabenizar o iniciante nessa carreira, que é o Zé Ricardo, e enfim, e parabenizar pelo título. Acho que foi uma imagem muito bonita.
Legal, então parabéns aí à torcida do Flamengo e também aos demais campeões estaduais, brasiliense aqui no DF, Atlético Mineiro em Minas, Corinthians em São Paulo. Então são muitos campeões já. Tem o Ceará, que já tinha conquistado o título cearense. O ABC, campeão potiguar, nossos ouvintes aqui estão cobrando. E o ABC? O ABC foi campeão potiguar, ganhou do Globo. É o 54º título do ABC, que é o maior campeão estadual do Brasil. É o time com maior títulos estaduais, 54 canecos. É o ABC, campeão potiguar. Então, muitos campeonatos regionais aqui sendo decididos. Um ou outro ainda vai ter decisão no meio de semana. E no próximo final de semana começa o Campeonato Brasileiro.